Boa noite. A Organização Mundial de Saúde e a Unicef começaram esta semana a evacuar os seus peritos e médicos que estavam na República Democrática do Congo em missão de combate ao vírus da Ébola. A decisão surgiu porque se reacenderam os conflitos armados em algumas cidades daquele país. Infelizmente, situações destas são quase uma constante em África e não só. Mas uma coisa é sabermos o que se passa através das notícias. Outra bem diferente é estar lá nas zonas perigosas de conflito, como é o caso do convidado desta noite. Já imaginou o que é trabalhar nestes sítios?
Boa noite, o meu nome é Filipe Ribeiro, estudei jornalismo na Universidade de Coimbra e estive os últimos cerca de 15 anos a trabalhar em África e no Médio Oriente, em serviço logístico para os militares da ONU e do Exército Americano.
Como é que o jornalismo o introduz neste universo? Assim, aparentemente não tem muito a ver, a não ser que fosse jornalista lá.
Não tem muito a ver e foi um caminho que eu escolhi um pouco para sair do mundo do jornalismo que não me atraía. Então sempre quis conhecer muito de África e do mundo e surgiu a oportunidade há cerca de 15 anos e como o jornalismo não era algo que eu quisesse fazer, queria explorar um bocadinho.
E como é que foi parar esta aventura da sua vida nos últimos anos?
Surgiu de forma um bocadinho espontânea. Eu estava a planear fazer um projeto de 2 anos de voluntariado em Moçambique e estava praticamente preparado para ir, quando surgiu a oportunidade de ir para uma empresa privada que fazia serviços para a Organização das Nações Unidas, que eu conhecia muito pouco deste mundo, mas surgiu a oportunidade quase por acaso e precisavam de gente mais de confiança do que gente com experiência. E era algo que era suposto ser 1 mês, 2, 3 meses. E eu decidi experimentar, ir um bocadinho à aventura e adiar um bocadinho o projeto de voluntariado, que nunca se chegou a realizar.
Sim, de qualquer modo, voluntariado em Moçambique não tem bem a ver com esse tipo de experiência que era dar apoio a estas missões, não é?
Não tem, mas
Missões militares.
eu queria conhecer o mundo, queria conhecer a África, queria experimentar coisas diferentes na minha vida para saber que rumo é que eu ia dar na carreira, na vida profissional. E acho que uma experiência em África mais curta seria um bom ponto de partida para depois saber um bocadinho melhor o que é que eu ia fazer.
Então, mas quando disse que foi escolhido porque precisavam de gente de confiança, isso quer dizer o quê?
Que eu tinha gente da família que estava a trabalhar em projetos semelhantes, na altura no Haiti, e estávamos a expandir, esta empresa estava a expandir na missão da ONU no Congo, e abriu vários postos logísticos e precisavam de muita gente, quase de um dia para o outro. Então desenvolveram os contactos que tinham já lá dentro e tentaram chamar o máximo de pessoas possíveis.
E o Filipe arriscou.
E eu arrisquei.
Mas é contextos sempre muito difíceis e duros, com um estilo de vida de risco.
Muitas vezes sim, às vezes mais, outras menos. Quando eu comecei na Tanzânia, uns meses, não havia guerra, não havia conflito, era uma missão de apoio, era uma base de apoio à missão no Congo, portanto estávamos longe de
Em
situações de conflito,
2005.
em 2005. E depois, a partir daí, fui para Uganda, um bocadinho menos calmo, mas ainda longe da zona de conflito, até que em 2006 passei para Kinshasa, a capital do Congo, e aí viajei muito pelo país onde havia zonas de conflito ativas, e houve em Kinshasa vários conflitos
Vários
pequenos e
problemas.
alguns dias.
Mas então vamos lá ver, concretamente, o seu trabalho exatamente consistiu durante estes anos todos em quê? Era sempre o mesmo género ou foi variando?
A base é sempre muito parecida. A empresa faz serviços de construção, de distribuição, transporte, fornecimento de mantimentos aos soldados. Portanto, muitas vezes, depende de onde nós estamos, na base, no país, na cidade, muitas vezes estamos dentro dos campos militares, portanto, temos uma vida semelhante à dos militares em termos de dia-a-dia.
E esses militares são ligados à ONU?
Durante os meus primeiros 10 anos foi ligado à ONU, sempre integrado nas missões de paz. E só depois, a partir da Libéria, em
14, diz aqui,
2014,
mas isso já lá vamos.
é que
E foi
passei a
cada vez
trabalhar
mais,
com
mais
outros clientes.
vertiginoso, se calhar, da adrenalina. Mas já lá vamos. Concretamente, como é que é? Aquilo é uma cidade, não? Quantas pessoas são nessa logística, mais ou menos?
Depende, da missão de Congo éramos muitos, éramos mais de 100 expatriados e cerca de 1.000 locais ou regionais, porque tínhamos vários países, portanto, do Congo, do Uganda, Tanzânia, Ruanda, Burundi e alguns quenianos também.
E o que é que fazia? O Filipe, concretamente.
A minha posição era gestor de projetos, portanto, era muito variado,
Por exemplo.
desde a parte logística em si, organizar a equipa, recursos humanos, dar a formação, lidar com o cliente, que é, neste caso, a ONU, fazer a ponte com o governo dos países onde estamos inseridos e gerir a missão, como eu era a pessoa que estava à frente da missão em termos da empresa no país, era multidisciplinar.
Mas para isso contava com a ajuda também de locais, ou não?
Sim, tínhamos muita ajuda no local em termos de não só trabalho manual, porque trabalhávamos muito em armazéns e condutores e para os aviões e para os barcos, mas também para a parte legal, a parte de relacionamento com o governo. Tínhamos muitos advogados e pessoas nos recursos humanos que nos ajudavam a fazer a ponte com a sociedade local.
E ficava alojada onde? Nessa zona militar? Ou aconteceu também estar instalado na própria cidade?
Várias vezes, provavelmente a maioria do tempo, estive instalado na cidade, fora dos campos militares. Mesmo onde havia campos militares, por exemplo, da ONU, normalmente eu estava na cidade, eu e a minha equipa estávamos na cidade.
Mas correm riscos, não é?
Sim, houve vários momentos de maior tensão e algum risco, mas são riscos.
Quer contar?
A primeira grande situação talvez tenha sido em 2007, em Kinshasa, que houve uma tentativa de golpe de Estado entre o vice-presidente e o presidente, o Jean-Pierre Bemba e o Joseph Kabila, e a cidade esteve em estado de sítio durante 3 dias. Quando começou, a uma segunda-feira de manhã, as pessoas ficaram onde estavam, se fosse no trabalho, era no trabalho, se não era em casa.
Não podiam sair.
E não pudemos sair durante 3 dias.
E o Filipe também não saiu?
Eu também não saí. Consegui sair nos primeiros 15 minutos, porque tínhamos lá alguns dos nossos colegas com família, então percebemos que as coisas estavam a aquecer um bocadinho.
E sair de onde? Conseguiu sair?
Saí do meu escritório e consegui ir à casa buscar as duas famílias que nós tínhamos, mulher e filhos, e trazê-las para o escritório, onde ficámos depois 3 dias já toda a gente em relativa segurança.
Nesses momentos, o que é que se pensa? Um bocadinho
as
medo,
as pessoas pensam várias coisas. Eu sou obrigado a pensar em andar para a frente, garantir a segurança de toda a gente, a minha própria também, naturalmente, e muito haver uma continuação do trabalho. Porque nós,
mas as comunicações existem, não? Também
há
são
comunicações de
cortadas?
Rádio que são independentes das linhas de telefone que são cortadas quase automaticamente. Uhum. Então, como nós fornecemos também comida para os soldados, que na altura eram 20 mil da ONU e mais 20 mil congoleses, e o país é imenso, é quase o tamanho da Europa Ocidental, temos que manter os serviços a funcionar. Não podemos deixar, são 3 dias, às vezes é fundamental garantirmos que a comida chega onde tem de chegar.
Sim, mas com tanta gente também tem reservas de comida enlatada e aquele género de circunstâncias quando se está em guerra, não?
Há sempre uma reserva para estas situações, mas muitas vezes a gestão é feita pelos próprios soldados e às vezes não corre tão bem como esperado e temos que repor algumas vezes em situações de emergência.
Nós temos aqui uma grande lista de países, cada qual é uma realidade fascinante, só para os ouvintes perceberem porque é que se calhar eu estou a passar tão depressa por esta realidade do Congo, é que ainda falta falarmos do Líbano, do Sudão do Sul, da Libéria e da Somália, cada um destes dava quase um programa, mas surge-me logo uma pergunta a fazer ao Filipe Ribeiro, que é, dá tempo nestas missões para conhecer alguma coisa? Para estabelecer contactos com os locais, com estabelecer amizades, sei lá, ou perceber melhor a realidade local, ou é uma espécie de bolha em que estas missões acontecem?
Dá sempre algum tempo, às vezes mais, outras vezes menos, depende da vontade que as pessoas têm. Como qualquer expatriado, uma pessoa pode decidir fechar-se no seu mundo, ou no mundo dos portugueses, em determinado país, ou no seu mundo fechado profissional até, ou tentar explorar mais e estar um bocadinho mais aberto àquilo que está à nossa volta.
E o Filipe é de que género?
Eu tive a oportunidade de conviver muito com nos meios onde estava inserido. Por exemplo, nós tínhamos projetos muito interessantes de apoio aos agricultores locais. Então nós fornecíamos
no Congo,
no Líbano e no Sudão, no Uganda também. Então nós muitas vezes trabalhávamos com pequenos produtores locais, oferecíamos sementes e dávamos uma pequena formação. E uma pequena horta transformava-se em alguns meses em algo que pudesse subsistir não só a própria família, como uma parte da sociedade e também os soldados para quem nós trabalhávamos. Então foi muito gratificante também ver que muitos destes pequenos agricultores, que normalmente eram uma ou duas pessoas com uma horta familiar, em poucos anos transformaram num produtor já de dimensão bastante considerável, que foi bom para a família deles, foi bom para as populações locais. Normalmente são em cidades muito pequenas. E passar muito tempo nestas zonas, ou o tempo possível, permite também, muitas vezes, ficar hospedado nestas casas destas pessoas e conhecê-las melhor.
Aconteceu-lhe assim?
Aconteceu muitas vezes, especialmente no oeste do Congo, que é uma situação muito... vive uma situação muito, muito dramática, com muitos focos de conflito e de guerra simultâneos há décadas. E tive a oportunidade de viver um bocadinho a realidade deles mais longe do que se vê em meios mais profissionais, ou pela televisão, ou clipping de notícias.
E quero contar, era uma família grande?
Era uma família grande.
Viviam aqui?
Estou a lembrar numa em particular, que era numa aldeia perto de Uvira, na fronteira com o Burundi. Uma família muito grande, tinham 8 ou 9 filhos. E todos contribuíam, todos ajudavam.
E a aldeia era como? Era com casas como nós as conhecemos ou de cubatas?
Não, era de cubatas, essencialmente feita de barro cozido. Uhum. E muito poucas casas na aldeia.
E o Filipe dormiu lá?
Dormi, sim.
Quer contar? E comeu lá com as refeições
deles?
Sim,
comi lá, comi com eles, vivi com eles, às vezes nunca mais de 2 ou 3 dias seguidos, mas estive com eles alguns períodos. Neste trabalho, muitas vezes, fui obrigado a dormir, tipo, acampamento, como se estivesse quase
levavam um saco de cama, ou assim?
Levavam um saco de cama, uma rede mosquiteira, quando a situação era muito complicada de malária, e vivia como eles viviam.
E a comida?
A comida comia o que eles comiam. Normalmente são, naquela zona, come-se muito o frango com molho de amendoim, que parece que é uma coisa que eles comem praticamente todos os dias, e a minha recordação é comer isso
bom.
Praticamente todos os dias, é muito bom.
E o frango é um bocadinho seco, não?
Com um molho de amendoim, quando é bem feito, fica
bem.
Muito bom.
Passamos para o Líbano, porque o Líbano também é todo um universo muito fascinante e com gente muito valente, não é? Ainda por cima esteve numa missão da ONU na fronteira com Israel, portanto mesmo ali quase no barril de pólvora.
Certo, é numa cidade que se chamava... Eu estava baseado em Beirute, na capital, a cerca de 3 horas da fronteira do sul, e a base da ONU principal era em Nakura, que faz fronteira mesmo com Israel.
E o que é que via ali? Era fortemente militarizado nessa
muito,
zona?
Muito militarizado, praticamente o país inteiro. E o Líbano é um país muito interessante, porque parece que está constantemente em guerra, mas parece que está constantemente
sim,
em paz ao mesmo
muito,
tempo.
Sim.
É uma ambiguidade, porque as pessoas vivem as situações...
Sim, ali é uma zona
de forma
tampão,
que,
não é?
Que não ultrapassa-me ao princípio perceber como é que sei que está a haver um conflito muito grave aqui a um quarteirão e as pessoas estão a viver, estão a ir ao supermercado, estão a ir ao restaurante, estão a ir à missa ou à mesquita e vivem as suas vidas como se não tivesse nada a acontecer a 100 metros de onde estão. Mas aprenderam a lidar com isto de uma forma muito especial, eu acho, porque são gerações e gerações de conflito permanente.
Eu própria tive a oportunidade de conhecer libaneses, porque o Papa... Já fui 2 vezes com 2 papas diferentes ao Líbano, o primeiro com João Paulo II e depois com o Papa Bento XVI, e a situação não melhora lá muito, não é? Porque, enfim, sucessivas invasões, a Síria e depois também a questão de Israel, etc. Mas vê-se que eles têm ali uma consistência de identidade muito forte, se calhar talvez por isso mesmo, por sofrerem tantas ameaças à própria identidade, não é? Porque eles sempre foram um modelo de convivência pacífica entre religiões.
Exatamente. Eles desenvolveram mecanismos... É tão complexa a política do Líbano, é tão complexa e tantos grupos diferentes, tanto religiosos como dentro de cada religião, facções diferentes e apoios diferentes, desde cristãos que apoiam o Hezbollah, outros que estão completamente afastados e contra esse movimento, que eles estabeleceram umas dinâmicas muito interessantes, também a nível constitucional, onde cada posição-chave do governo e da presidência tem que ser necessariamente ocupada por uma pessoa de uma denominação religiosa particular.
E há umas... Não deixa de ser interessante, não é? Esse esforço também de convivência.
Sim, as pessoas aceitaram muito isso, apesar de estar a haver agora uma situação de muitos protestos, as pessoas querem mudanças, querem uma maior aproximação do modelo ocidental. A mim pareceu-me, nos anos em que eu lá estive, que havia uma boa dinâmica e um bom equilíbrio entre a tensão natural destes grupos muito diferentes e uma harmonia de vivência e sociedade.
É muito diferente a realidade que lá viveu da africana, imagino. Porque, de certo modo, os libaneses são, entre aspas, mais próximos do Ocidente.
Acho que, em especial, são muito próximos dos portugueses. Em termos de maneira de estar, em termos de... Até a própria culinária, as conversas, a forma de estar na vida, a abertura ao outro.
São muito hospitaleiros
são
também,
muito
não é?
São muito hospitaleiros e eu acho que senti muita proximidade comigo enquanto português.
Eles são muito votos também de Nossa Senhora, quem sabe se isso seja também um ponto em comum significativo. Tem lá um grande santuário E é muito bonito também esta fidelidade do povo libanês à Nossa Senhora.
É verdade, e é interessante porque também é um ponto de... quase um ponto de união entre muçulmanos e cristãos. É Nossa Senhora, a mãe de Jesus, Jesus sendo o segundo profeta mais importante dos muçulmanos, a mãe de Jesus, Maria, também estabelece uma relação muito importante para eles. E há um ponto de ligação muito importante e muito forte entre cristãos e muçulmanos através de Maria.
No seu currículo, o Filipe tem agora, entre 2012, já falámos de certo modo, mas vamos outra vez sublinhar algumas coisas. Entre 2012 e 2014, no Sudão do Sul. E viveu a independência e a guerra civil e também esteve noutras zonas sem ser mesmo na capital.
Sim.
Nem faço ideia o que é que encontrou.
Eu cheguei ao Sudão do Sul pouco depois da independência, que foi um processo que durou também décadas. Do Sudão do Sul, essencialmente cristão e de etnia bantu, a secessão face ao Sudão, que é essencialmente muçulmano e árabe. E depois destas décadas todas de luta pela independência... chegar ao momento de independência foi um momento de grande felicidade, que se via, sentia. Infelizmente, poucos meses depois, caíram numa guerra civil que, mais ou menos acentuada, dura até hoje.
Mas o Filipe estava lá quando entraram em guerra civil?
Estava, eu tinha chegado um mês antes da guerra civil, começou a 15 de dezembro, e foi uma situação parecida com a do Congo, porque tivemos também 3 dias fechados, desta vez não no escritório, no armazém, mas fechados em casa, e em vários pontos, porque a nossa equipa se estendia por várias casas dentro da cidade, e foi uma situação em que não tínhamos apoio da ONU, não tínhamos apoio de segurança privada, e estivemos...
Tiveram em risco?
Em risco. Nessa altura tivemos em risco grave, porque houve grupos armados, tanto do governo como das forças rebeldes, que estavam a lutar à frente das nossas casas, tiros entravam pelas janelas, estávamos deitados na casa de banho, que era a zona um bocadinho mais segura. E foram 3 dias muito intensos.
Mas havia mais portugueses? O Filipe estava lá sozinho?
Chegámos a ter no Sudão, na minha empresa era o único português naquela altura, mas chegámos a ter no Sudão do Sul mais de 10 portugueses, incluindo alguns missionários.
Os combonianos estão lá.
Os combonianos, uhum. Exatamente.
Tem uma rádio e tudo, não é?
Tem uma rádio e são muito importantes em termos de sociedade e comunidade. O papel que eles desenvolvem, que é fabuloso, que é fantástico. Eu lembro pouco depois, por exemplo, de começar a Guerra Civil, houve um pequeno cessar-fogo em que a maior parte da comunidade expatriada, incluindo a ONU, foi evacuada para Uganda porque precisavam de manter só o staff crítico.
Quer dizer o que é o staff crítico?
Era o que era o essencial para gerir a missão da ONU. Uhum. Ou as embaixadas.
Que era muito de alto risco aquela missão.
Era muito alto risco.
E o Filipe ficou?
Eu na altura fiquei, eu tinha na altura uma equipa em Juba de cerca de 40 expatriados, eu precisava de mais 2 pessoas, pedi mais dois voluntários, consegui um e outro meio à força e conseguimos gerir...
Mas era locais, gerir esses
não,
voluntários?
Não, expatriados, sim. 2 pessoas da antiga Jugoslávia.
Quando estava lá deitado na casa de banho com os tiros a entrar na casa onde vivia?
Talvez pense nisso uns dias mais tarde e analise a situação um bocadinho a frio, porque eu sei que na altura eu tenho que me preocupar com a minha equipa, tenho que me preocupar com manter o serviço a funcionar, sei que tenho gente que depende um bocadinho de mim, da liderança, para sobreviver a estes dias que são um bocadinho mais intensos, que têm família, têm crianças e pensam sobretudo neles, e temos que gerir isto em equipa para sobreviver a estes dias e depois pensar nas coisas com mais calma.
E reza-se? Pede-se ajuda a Deus?
Reza-se muito.
Imagino.
Reza-se muito. Eu lembro-me no Sudão do Sul, quando houve este período de cessar fogo, que durou cerca de 48 horas, apanhou um domingo, consegui ir à missa nesse domingo, que em vez de haver várias missas ao domingo, houve só uma. Então estavam muitos milhares de pessoas a assistir à missa. Foi um momento muito especial, porque as pessoas demorou vários minutos até entrarem na missa, de facto.
Porque era muita gente a querer entrar.
Porque era muita gente e tinha sido muito intenso. Muita gente morreu nestes 3 dias. E muito sangue, a frustração de terem lutado durante tantas décadas para a independência e depois verem que estava tudo a voltar ao mesmo numa questão de poucas horas. E houve um momento especial em que o bispo, que foi quem celebrou a missa, fez uma absolvição geral. E foi comovente, porque as pessoas aí que estavam meio fora em termos de espírito do que estava a acontecer, de repente entraram todas, foi muito comovente para muita gente, E...
pois consciente que não havia padres suficientes para confessar aquela gente toda e que nunca, não sabe se podiam morrer.
Exatamente.
Na hora seguinte.
Era uma questão de... enfim, era... ele sentiu uma necessidade, porque de facto a guerra começou na cidade outra vez no dia seguinte, mas sentiu a necessidade de tentar dar a oportunidade às pessoas de começar de novo, esquecer o que puderam eventualmente até ter feito elas próprias nos dias anteriores, o rancor com que ficaram, a raiva que ficaram entre tribos por terem começado, a acusar um lado e a acusar o outro, e gosto de pensar que aquilo terá chegado aos corações de muita gente e poderá ter tido um efeito importante.
Vejo aqui também no seu currículo que na Libéria esteve exatamente na altura do auge da crise do vírus de Ébola. Parece que o Filipe procura logo aqueles sítios mais terríveis, mas também não terá sido fácil.
Não, não foi fácil. Eu cheguei à Libéria aqui e deixei a ONU durante um tempo e ia voltar para casa, ia voltar para Portugal. E tinha chegado há poucas semanas, sabendo do que estava acontecendo na Libéria.
Isso foi 2014.
2014. E ligaram-me a um sábado à noite a dizer: Filipe, temos um projeto muito interessante na Libéria, precisamos da tua resposta amanhã para viajar segunda-feira, é trabalhar com o governo americano, eles estão a montar pequenos postos de tratamento do ébola e gostávamos que fosses gerir aquele projeto. E eu tive poucas horas para decidir e acabei por também rezar um bocadinho, ir à missa e tomar a decisão no domingo à hora do almoço. Informar a minha família que estava de volta
ao alto risco
desta e vez, partir na segunda-feira.
O risco de contágio, não é? Porque a ébola é altamente contagioso.
Falou-se muito na altura e depois esqueceu-se um bocadinho, mas de facto é altamente contagioso e é uma coisa que está presente a cada segundo da nossa vida.
E o que é que viu quando lá chegou? Que Libéria é um dos países mais pobres do mundo também, não é?
É um dos países mais pobres e vi uma situação muito, muito complicada. Não havia resposta que pudesse ser dada em tão pouco tempo a uma crise tão, tão grave. Vi muita gente que adoecia pelo caminho e ficava pelo caminho e morria à beira da estrada e as pessoas só podiam ir buscá-las passado alguns dias. Não havia capacidade de resposta. E havia muito medo entre as pessoas. Imagino que fosse um pouco uma lepra há 2000 anos. Quer dizer, não há contacto, há medo. Não é por sentimentos maus, mas as pessoas têm naturalmente medo por elas, pelas famílias, claro. por tudo o que possa haver. E foram uns meses, eu estive lá durante
lá dois
todo
anos.
O processo e tive a felicidade e a graça de ver que, graças a Deus, conseguiram sobreviver, conseguiram dar a volta e chegar ao ponto em que tiveram dois períodos de 21 dias, que é o período de incubação, sem novos casos, que quer dizer que
a ébola
está
oficialmente
extinto e esse momento foi muito especial. Portanto, apesar das dificuldades e do difícil que foi, ter assistido ao processo todo foi muito bom em termos de ter haver um closure, haver um processo que começa e que acaba.
No meio disso tudo, o que é que se faz na Libéria durante dois anos fora do seu trabalho? Pouco, não é?
Durante esta crise, trabalha-se muito. Eu lembro que fazíamos turnos de dormir de não mais de 2 horas e trabalhávamos constantemente. De manhã era 24 horas por dia, descarregar aviões no aeroporto, que ficava a cerca de 1 hora e meia de distância da cidade, buscar os mantimentos, ir para o armazém, fazer a distribuição aos pontos de tratamento do ébola, voltar, tentar dormir, tentar comer, voltar para o trabalho foi muito intenso durante cerca de 4, 5 meses. Depois, à medida que a situação se foi controlando um bocadinho, a Libéria é de facto um país excepcional, com gente muito boa.
Quer dar exemplos? Porquê é que diz isso?
Eu acho que se sente, eu tendo estado em tantos países, para além dos em que eu vivi, estive em vários outros, com muitas semanas, e há alguns sítios que uma pessoa sente um carinho especial das pessoas, uma forma de estarem, que nos acolhem e que se vê um sorriso na cara das pessoas a toda a hora, apesar das dificuldades.
Então uma bonomia, uma riqueza humana.
Exatamente.
Apesar da pobreza e da miséria em questão. E se calhar esquecimento, não é? Do resto do mundo.
Exatamente. E olhar para a frente e ver que há coisas boas. São um povo também muito... muito religioso, tem muita fé, não só católico, mas muitas denominações protestantes cristãs, essencialmente, e alguns muçulmanos.
Sim,
também.
Pessoas que estão lá também, que dão a vida como missionários.
Imagina
nestes países todos por onde andou, deve ter cruzado também com gente assim, não é?
Cruzei-me com gente assim, uma história que eu não contei há bocado no Sudão do Sul, quando houve o cessar-fogo, uns missionários combonianos que estavam muito longe de qualquer foco de civilização, fazer trabalho de missionários, houve a oportunidade de ir buscá-los de helicóptero e levá-los embora, porque estavam sob ataque constantemente, estavam a morar na selva, não tinham nada. E quando conseguimos falar com eles e oferecer a possibilidade de se virem embora, recusaram e quase tentaram tirá-los de lá à força e não quiseram sair. E que é
para servir aquela
para
gente.
Para servir, e disseram, se eles não saem, o que é que eu vou fazer? Isto é a minha vida. E quando pergunta-se se tenho medo, se nós temos medo, estes exemplos, estas experiências que também nós partilhamos um bocadinho, mostram-nos que não há razão para ter medo. Se tivermos uma pequena percentagem da fé que têm estes homens e estas mulheres, não há razão absolutamente nenhuma para ter medo.
Filipe Ribeiro, nós já chegamos ao fim do nosso tempo. Eu vi ainda que faltou falarmos também mais a outra experiência que teve na Somália, e ainda por cima na missão de combate ao terrorismo islâmico, também não deve ter sido fácil, mas infelizmente terminamos. Sei que depois, agora está aqui, depois destes barris de pólvora, está neste país de grandes costumes, que é Portugal, a fazer uma pausa. A última pergunta é esta: o que é que foi o pior, se é possível dizer, e o melhor momento de todo este currículo e conversa que falamos, assim, se quiser enunciar?
Eu acho que o mais complicado foram os primeiros meses da Libéria, porque era tudo muito, muito à nossa frente, tudo muito visível, e ver as crianças numa situação...
As pessoas a morrer de ébola,
as pessoas
isso?
A morrer de ébola.
E estarem... Deve ser uma impotência.
É uma impotência total. E aqueles primeiros meses, por um lado, tinha muito trabalho e não conseguia parar para pensar e processar esta informação na minha cabeça, mas por outro, meses mais tarde, uma pessoa vai pensar e vai tentar racionalizar o que estava a acontecer, e é muito difícil, porque foi, eu acho que apesar de não haver conflito armado como em todos os outros sítios, a Libéria foi muito difícil por essas razões.
Sim, deve causar imensas perguntas, os porquês que vêm ao de cima, não é? Esta realidade que é tão dolorosa, e tem que haver um desígnio bom de algum modo, que não se está bem a ver por onde, não é?
E há duas opções. Uma pessoa pode muitas vezes perder completamente a fé, porque muitas vezes passa por aí, mas eu acho que acontece o contrário. Eu acho que a fé fortalece, e os casos do por exemplo, um padre e uma irmã espanhóis que morreram de ébola nessa altura, o resto dos irmãos e dos padres que estavam com eles também não consideraram hipótese sequer remotamente de saírem do país. E todos estes exemplos, e ver as populações locais e como eles sobrevivem, como eles mantêm o sorriso e andam para a frente, ajuda.
É uma grande lição.
É uma grande lição.
Para nós que andamos aqui meio neuras e cheios de coisas que nos satisfazem, aparentemente.
Exatamente.
Então, a coisa boa de todo este percurso é o quê, para si?
A nível pessoal, eu acho que isto fortaleceu a minha fé de uma maneira que dificilmente podia ser. O Espírito Santo atua de formas que uma pessoa não sabe como nem quando. A nível pessoal, para além de todas as experiências, para além de tudo, foi um reviver e um renascer da fé e da experiência que eu partilhei com, que as outras pessoas partilharam comigo, que é inesquecível.
Filipe Ribeiro, obrigada pelo seu testemunho e pela força das suas palavras, que certamente nos vão deixar que pensar, e de que maneira. Muito obrigada, boa noite.
Muito obrigado, boa noite.